8 horas.
Repita.
8 horas.
Jovem Pan e o tempo.
Neste sábado, quase não há mudanças nas condições do tempo em relação aos dias anteriores. O bloqueio atmosférico no Oceano Pacífico ainda impede que frentes frias avancem do Uruguai e Argentina para outras áreas do sul do país. Assim, ao longo do dia, só tem previsão para eventual chuva em forma de pancadas com trovoadas na fronteira oeste do Rio Grande do Sul e também extremo sul deste estado. No litoral do Nordeste, continua a chuva desde o sul da Bahia até pelo menos o Rio Grande do Norte, com destaque para a região de Porto Seguro, que recebe a chuva mais generalizada. Chove também do Acre até Roraima e entre o Amapá e o norte do Pará. Mas outras áreas brasileiras continuam com tempo muito firme, predomínio de sol e temperaturas em rápida elevação. Algumas cidades podem registrar a tarde mais quente do inverno, inclusive no estado de São Paulo. Na capital paulista, o dia começa com formação de nuvens, mas logo o sol predomina e deixa mais uma vez a tarde quente, com máxima na casa dos 31 graus. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
Começa agora esta meia hora do Jornal da Manhã no oferecimento de Benegripe. É gripe? Benegripe Multi. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
8 e 2.
Repita.
8 e 2. Ministro da Justiça Torquato Jardim manda a Polícia Federal investigar se houve tentativa da JBS de comprar tribunais.
Matéria da revista Veja traz denúncias com mensagens entre advogados da empresa falando sobre juízes.
Estão citados os ministros do STJ Napoleão Maia, Mauro Campbell e João Otávio Noronha.
Jardim dá prosseguimento dessa forma a um ofício que recebeu do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal nesta sexta-feira.
Prefeitura de São Paulo quer usar táticas de bancos privados para receber de devedores.
A ideia é adotar estratégias de cobrança mais agressivas.
Entre elas estão programas de computador que conseguem vasculhar os detalhes da vida das pessoas, dos amigos e parentes.
A estimativa é que a cidade tenha deixado de receber 100 bilhões de reais em taxas e tributos nos últimos anos.
No mesmo dia em que seu ex-ministro Gedel Vieira Lima é preso, o presidente Michel Temer disse que o Brasil precisa de serenidade e de maturidade.
É tudo o que o momento pede, afirmou em vídeo divulgado pelas redes sociais.
Mãos à obra, Brasil, conclama o presidente ao final da mensagem de 3 minutos em que enaltece a melhoria da economia.
Temer destaca indicadores como a queda da inflação e da taxa de juros.
Os bons números da economia brasileira, estamos nas últimas semanas vendo de fato uma melhoria, inflação mais baixa, o Banco Central reduziu mais a taxa básica de juros nesta semana. O crescimento do PIB foi além do esperado no segundo trimestre, aumento da produção de veículos, a produção industrial como um todo aumentou. Claro que tudo muito modesto, ainda está longe de repor tudo o que foi perdido durante o período de recessão histórica, mas são dados mais favoráveis. O problema é que o presidente pode ser alvo de novas denúncias. A denúncia da Procuradoria, que Rodrigo Janot já estaria preparando aí para os últimos dias dele à frente da PGR, tem a questão da delação de Funaro, que traz implicações para o PMDB e pode envolver o presidente Temer, e tem agora próprio Gedel. Gedel era amigo pessoal de Temer, participou do governo, saiu sob denúncias e agora não se sabe se ele fará alguma delação, ele que voltou para Papuda.
Planos de saúde empresariais com menos de 30 pessoas, os chamados falsos coletivos, já são quase 10% do mercado.
Em 2016, essa modalidade atraiu 4 milhões e 500 mil clientes no país.
O fenômeno vem acompanhado do aumento do valor pago por usuários. 40% tiveram reajuste acima do fixado pela ANS.
A prática, no entanto, não é ilegal, pois a agência define limite para aumento apenas de contrato individual, não empresarial.
Esse é o problema que vem dos próprios planos, que dificilmente aceitam a participação isolada de uma pessoa ou mesmo de uma família. Então acaba vendo essa criação de planos coletivos com participação de um grupo pequeno de pessoas para ter acesso, no final das contas, à assistência médica.
Policial militar mata balconista e se entrega em Santa Bárbara do Oeste, no interior paulista.
O PM matou a tiros a comerciária Lorena dos Seis Pessoas, com quem tinha um relacionamento amoroso.
A vítima tinha um filho pequeno de outro relacionamento e trabalhava numa padaria.
No carro do acusado foi encontrada uma pistola com 6 cápsulas disparadas que teria sido usada no crime.
Venda de celulares cresce quase 6% no Brasil no segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano passado.
Segundo a consultoria IDC Brasil, 12 milhões e 800 mil aparelhos foram comercializados no período.
Em relação ao primeiro trimestre, houve crescimento de 3,7%.
O aumento se deve à substituição de aparelhos mais antigos, segundo a IDC.
Preso em São Roque, no interior de São Paulo, casal suspeito de estuprar uma menina de 12 anos.
A vítima é prima da professora, de 27 anos, e do marido dela, de 28.
A irmã mais velha da menina denunciou o caso à polícia e disse que há 6 anos o casal tentou fazer o mesmo com ela.
A menor afirmou que o casal a obrigava a tomar bebida alcoólica e a fumar.
Brasileiro tomaria menos refrigerante e sucos industrializados se o preço dos produtos aumentasse.
74% dos entrevistados em pesquisas reduziriam o consumo em caso de alta no valor dos impostos de bebidas açucaradas.
Ouvidas 2.070 pessoas acima de 16 anos em 129 municípios, em amostra equivalente ao perfil populacional do país.
Os dados são de uma pesquisa feita pelo Datafolha a pedido da ONG ACT Promoção da Saúde, que atua em prol de medidas contra a obesidade.
Cidade de São Paulo tem média de quase 7 casos de estupro registrados por dia.
Foram notificadas às delegacias da capital paulista 1.384 ocorrências nesse ano, ou 197 por mês.
Do total de registros, 903 foram classificados como estupro de vulnerável, aqueles que têm vítimas menores de 14 anos.
O número de casos registrados de janeiro a julho deste ano em São Paulo é de 14% maior do que o mesmo período em 2016.
O Brasil perde terreno para a Argentina numa disputa por vaga na Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico.
Candidatura brasileira enfrenta oposição dos Estados Unidos, que são contra ampliar demais a OCDE.
O Conselho discute também os processos de adesão do Peru, Croácia, Romênia e da Bulgária.
A OCDE é uma espécie de clube dos países desenvolvidos e hoje conta com 36 sócios.
Agora 8:08.
Repita.
8:08.
Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de Benegripe. É gripe? Benegripe Multi. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Na hora de dar remédio para a gripe, quem é mãe sempre passa por isso.
É só tomar com água.
Eca!
Fácil de engolir.
Não quero.
Não é tão amargo.
É ruim.
Fecha o olho e abre a boca, vai.
Ah, mas eu não quero.
Acabou a dificuldade de dar antigripal para seu filho. Chegou o Benegripe Multi, que é líquido, tem sabor de frutas vermelhas e é ideal para crianças a partir dos 2 anos.
Ah, agora sim!
É gripe? Benegripe Multi.
Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Momento Veja. Leia na Veja desta semana. Palocci é o primeiro petista a romper o silêncio. Ele disse em delação que Lula tinha um pacto de sangue com a Odebrecht. Exclusivo. Mensagens de WhatsApp de Joesley Batista sugerem que JBS negociava sentenças nos tribunais. Delação de Funaro compromete o presidente Temer e o PMDB. E na Veja São Paulo, transgêneros contam como superaram dramas da vida real. Veja, já nas bancas, tablets e smartphones.
Repita.
8:09.
Na Baixada, Guilherme Amaral.
Um policial militar de Itanhaém escapou milagrosamente de perder a vida ao ter a sua casa invadida por 2 assaltantes que deixaram de executá-lo, como fazem habitualmente os marginais, ao descobrir que a vítima é policial, porque se assustaram com o ruído fora da casa e fugiram rapidamente. Mesmo assim, levaram a arma do policial, um notebook e outros objetos pessoais. Horas mais tarde, os 2 bandidos foram presos em uma casa na Praia Grande. Não ofereceram qualquer resistência e foram encaminhados à delegacia local. A arma e os objetos roubados do policial foram encontrados ali. Os bandidos são suspeitos de outros assaltos a residências na região e suas vítimas devem comparecer à delegacia de Praia Grande para reconhecimento.
8:10.
Repita.
8:10.
Em agenda no exterior, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, declara que possível denúncia contra o presidente Temer mostra sistema político ruim. As informações são de Marcela Lorenzetto.
Ministro Luiz Roberto Barroso afirma que a apresentação de nova denúncia contra Michel Temer evidencia sistema político ruim no Brasil.
This indictment kind of confirms.
Ele diz que esse indiciamento confirma que o sistema opera de forma muito ruim, porque é um sistema em que todos os atores relevantes enfrentam problemas. Ele ainda destaca que provavelmente todos os ex-presidentes, talvez menos um, enfrentam problemas. E também os ex-líderes do Congresso, assim como um senador que foi candidato à presidência da República. As falas do ministro do Supremo Tribunal Federal foram ditas durante o evento Brazil Institute do Wilson Center em Washington, nos Estados Unidos. Barroso também não confirmou se o pedido de abertura de um novo indiciamento contra Temer já havia sido encaminhado à presidência do Supremo. O ministro disse que o relator vai checar as formalidades básicas e o próximo passo será mandar um novo indiciamento para a Câmara dos Deputados, de acordo com o procedimento constitucional estabelecido. Luiz Roberto Barroso preferiu não comentar a decisão do Procurador-Geral da República de pedir a revogação da imunidade dos delatores da JBS. No entanto, em outro evento na American University, o ministro defendeu o trabalho do procurador-geral Rodrigo Janot, quando foi questionado se a condução do acordo de delação de Joesley Batista deveria ter mais critérios. Ele disse que Janot é uma pessoa muito séria e decente, tentando fazer o trabalho dele.
Jovem Pan nos Estados Unidos. Correspondente Caio Blinder.
A Operação Lava Jato foi e é um raio-x da corrupção no Brasil. E mesmo países pequenos têm um vasto aparato de roubalheira que, graças ao trabalho investigativo da imprensa, é revelado ao mundo. A partir de documentos bancários vazados ao jornal dinamarquês Berlingske e compartilhados com várias publicações europeias, sabemos um pouco mais como tudo funciona no pequeno, riquíssimo e podre Azerbaijão, uma daquelas ex-repúblicas soviéticas da Ásia Central, abençoadas com o maldito petróleo. O esquema recebeu o nome nada criativo de Lavanderia Azerbaijão. O nome mais pomposo é Diplomacia Caviar e mostra como a elite reinante, que tem à frente o presidente Ilham Aliyev, operava um fundo secreto de 3 bilhões de dólares para pagar políticos e lobistas da Europa, comprar produtos de luxo e lavar dinheiro através de uma rede de opacas empresas baseadas em Londres. Entre 2012 e 2014, foram feitos mais de 16 mil pagamentos para uma elite acusada de sistemáticos abusos de direitos humanos e movida por corrupção e eleições fraudulentas. A ideia era justamente acionar lobistas e pagar jornalistas e políticos para dar uma lavada na suja imagem do país da Ásia Central. Nem todos os recipientes de dinheiro sabiam de sua origem, e um dos principais bancos europeus, o dinamarquês Danske, processava os pagamentos na sua filial na Estônia. O banco informou que percebeu o trambique em 2014. Entre os políticos amaciados estava o italiano Luca Volonté, indiciado em Milão por corrupção e lavagem de dinheiro. Boa parte da grana foi canalizada para empresas de relações públicas e lobistas. A empresa de Eckhard Sager, um ex-produtor da TV CNN, baseada em Londres, recebeu 3 milhões de dólares para promover o governo do Azerbaijão no mundo e, entre outras coisas, negar seu envolvimento no caso do deputado italiano Volonté. As revelações não atingem diretamente a família Aliyev, mas o esquema no país segue o padrão de Vladimir Putin. No Azerbaijão, nada acontece sem o aval do presidente. E o inevitável nome Trump aparece na história. A empresa do magnata imobiliário, agora presidente, hoje supostamente dirigida por seus filhos, está na roupagem da lavanderia, graças ao seu projeto para construir uma luxuosa Trump Tower em Baku, capital do Azerbaijão. O sócio local era um bilionário chamado Anar Mamadov, filho de um ex-ministro de transportes. A holding da família estava conectada às transações da lavanderia Azerbaijão. Ivanka Trump, a primeira filha, esteve em Baku em 2014, mas o projeto não decolou. Não existem informações sobre qualquer envolvimento da família Trump nos trambiques da lavanderia Azerbaijão, mas são pertinentes as questões sobre as escolhas de parceiros comerciais do presidente americano. A Jovem Pan Nova York volta a chamar sua sede em São Paulo, Brasil.
E continuamos no noticiário internacional, ainda a chegada do furacão Irma nos Estados Unidos, mas já afetando dramaticamente todo o Caribe. Nós estamos em contato agora com o general Ajax Porto Pinheiro, general do Exército Brasileiro, está neste momento no Haiti, o Brasil, que tem uma missão muito especial no país, e nós vamos conversar agora com o general. General, como é que está a situação aí no Haiti neste momento, em decorrência de mais aí este furacão causando aí danos no Oceano Atlântico?
Bom dia, Jovem Pan.
Bom dia.
Nós estávamos com uma expectativa muito negativa da passagem do Irma, porque nós tivemos uma experiência traumática há pouco mais, menos de um ano atrás, dia 4 de outubro, em que um furacão de menor intensidade, o Matthew, ele era 30 quilômetros mais lento que o Irma. Então nós, como sofremos muito aqui o ano passado, o Haiti, esse ano nós esperávamos um desastre muito maior, até porque o Irma ele vinha destruindo tudo em sua passagem. Barbuda, San Martín, destruiu parte dos hotéis que ficam bem na ponta da República Dominicana em Punta Cana e se aproximou do Haiti. E por um milagre que até agora eu não consegui entender, nós nos preparamos para ele, reativamos as operações das tropas, ele passou muito próximo do Haiti, próximo de uma ilha, que é a ilha La Tartaruga, que é a ilha mais ao norte do Haiti. O furacão passou ali, ontem eu sobrevoei, fomos de helicóptero, sobrevoamos durante 4 horas a área que seria atingida. E por um milagre que eu não consegui entender ainda, ele dessa vez, a natureza poupou o Haiti. E agora está passando em Cuba, deve estar causando muitos estragos e segue para a Flórida. Mas aqui os efeitos foram de muita chuva, ventos que não causaram muitas destruições e hoje há em torno de 3.445 pessoas desabrigadas. Para o Haiti isso é pouco ainda, não que eu deseje algo pior, mas pelo histórico que temos, é um efeito que o país consegue controlar. Então o Haiti sobreviveu ao Irma.
Coronel Denise, quem está falando, bom dia.
Bom dia.
General, desculpa, bom dia.
Bom dia.
General, aqui nós estamos vendo algumas imagens na área próxima à praia, uma região bastante pobre do Haiti, não é? Que houve inundações também, teve problemas, podem ter sido menores do que os esperados, mas houve, não é?
Sim. Essa área é Cap-Haïtien. Eu estive ontem lá e também Forte Liberté. São duas capitais que estão no noroeste e bem no norte do país. Forte Liberté e o Anamite teve uma ponte destruída, foi a única grande obra, grande estrutura que sofreu o impacto das águas que desceram das montanhas. É uma ponte que liga, Forte Liberté é uma ponte que liga o norte do país com a República Dominicana. Como tem mais duas pontes novas, não causará um grande efeito na... As comunicações continuarão mantidas, o passo na fronteira ainda existe. E Forte Liberté, as águas ontem já estavam baixando. Essas fotos elas foram tomadas imediatamente após o furacão, mas as águas já baixaram. E na periferia de Cap-Haïtien, sim, as pessoas têm sofreram com a subida das águas, mas como não choveu muito de ontem para hoje, elas já estão baixando. E essa região, ela é propensa a esses efeitos. Choveu muito, as águas dos rios que vêm das montanhas não conseguem vencer a água do mar e ela retorna e alaga. Nós tivemos esse problema, são aqueles 3.445 desabrigados que se fez.
Agora, general, de qualquer modo, Haiti vem sofrendo as consequências de sucessivos desastres e até pela condição financeira do país não há um processo rápido de reconstrução. Então, é mais um fator que prejudica determinadas regiões. O Haiti tem esse problema, não
é? É, isso aqui é uma, eu digo que é uma sina da natureza. Nós tivemos um terremoto em 2010, que não acontecia algo parecido há mais de 150 anos. É, o ano passado, o Métrio, desde 64, não tinha um furacão, um terremoto, um furacão que atingisse o Haiti tão violentamente. E foi um desastre de proporções gigantescas, ambos os dois. E nem se citou na imprensa, mas há duas semanas atrás, exatamente há dois sábados atrás, nós tivemos a 40 quilômetros ao norte do Haiti um terremoto de escala 4.3 em Tomonde, uma cidade pequena que fica ao norte aqui da capital, e abalou a cidade, algumas casas sofreram, racharam, mas como é uma cidade muito pequena, e como nós estávamos na expectativa dos furacões, a atenção da imprensa não se voltou muito para isso. Mas nós tivemos já um abalo sísmico 4.3 agora aqui. Então são rotineiros esses, infelizmente, esses desastres são rotineiros. E eles atingem o Haiti muito mais fortemente, porque o Haiti não tem estrutura. O Haiti é o país mais pobre das Américas, eles são carentes de tudo. Por isso que nós tivemos que reativar as nossas tropas, que já estavam com todo o material guardado, as viaturas já estavam preparadas para embarcar nos navios, o material dos soldados, já tinha material que estava nas bolsas, e nós tivemos que tirar tudo e com a autorização da ONU, nós voltamos para o terreno, voltamos para nos preparar para o pior. E não aconteceu.
E a missão brasileira vai continuar aí, general? Quantas pessoas estão participando ainda?
Hoje, o total das tropas internacionais que eu comando está girando agora em torno de 1.200, porque já partiram várias tropas. O calendário de saída das tropas brasileiras, com essa amenizada, com os efeitos que não foram aqueles, pô, graças a Deus, não foram o que nós esperávamos, nós mantemos o calendário. Os últimos equipamentos, eles saem daqui por volta do dia 10 de outubro, porque a missão oficialmente da ONU se encerra 15 de outubro. Os voos, os primeiros voos, levando 90% dos, eu falei, são 970 brasileiros, um total de 1.200 militares. Os primeiros soldados, os 818 que partirão antes, porque 152 ficam para o final, com máquinas, equipamentos, e esses começariam a sair dia 11 de setembro até o dia 17. Como veio o IRMA, e nós nos preparávamos para sair às ruas e saímos, aí nós empurramos esse calendário para eles iniciarem a partida no dia 21 de setembro. Agora nós estamos novamente negociando com um calendário intermediário. Então eu acho que dia 16 de setembro nós conseguimos iniciar o retorno das tropas, dos soldados em aviões. E 5 de outubro, 6 de outubro, o último navio parte do Haiti com os últimos soldados e os últimos equipamentos nossos. Então, a missão mantém o calendário, 15 de outubro, encerramos, e não terá mais nenhum soldado da ONU, nenhum capacete azul no Haiti.
E depois dessa saída da ONU, como é que o senhor prevê aí a continuidade do Haiti? Porque o Brasil, especialmente, e também as forças da ONU, tinham um papel muito importante, expressivo, aí no Haiti.
Certo. A parte de segurança, porque a nossa missão é de segurança. Essa ajuda humanitária é algo mais que nós fazemos. Não está, ela nunca esteve nos mandatos da ONU, nas ordens, ela nunca esteve prestar ajuda humanitária. Nós fazemos isso também, a ONU gosta que façamos e quer que a gente vá para a rua e ajude, faz parte, nós estamos aqui para isso. mas a nossa missão era a segurança, dar estabilidade para o país. O país, desde 2004, nunca viveu um período tão longo de estabilidade. Ele, de 86 a 2004, que foi o período pós-ditadura, Papadoc, Babydoc, o país teve 15 presidentes, de 86 a 2004, em 18 anos. 15 presidentes se revezando, sendo derrubados. Um país completamente instável. De 2004 até agora, foram 3 presidentes eleitos. O país vive uma estabilidade. As instituições legislativas e judiciárias têm dificuldade, com carência. O executivo, ele vive um período de normalidade. Então, isso é um legado que nós estamos deixando. As tropas da ONU, após estabelecerem durante 13 anos esse apoio ao país para que adquirisse estabilidade, tem que sair. E eles formaram ao longo desses 13 anos a sua polícia. Eles têm 15 mil, terão no final do ano, 15 mil militares. Em 2004, eles não tinham 5 mil. Então, são eles que vão assumir a segurança. Dizer se está 100%, o Haiti dificilmente chegará a esse nível. Mas a ONU considera que está na hora de sair, que eles têm condições e está na hora deles assumirem a responsabilidade sobre o país. Quanto à segurança, quanto a esses eventos traumáticos que o país sofre rotineiramente, ele está sujeito a isso, não estão preparados. Mas aí é um problema socioeconômico que esse não era função da ONU e a ONU não tinha como resolver. Então, infelizmente, esses grandes desastres naturais, eles terão que se preparar mais para reagirem melhor. Segurança, ok. Esse é outro aspecto, eles não estão preparados.
Tá certo. General Ajax Porto Pinheiro, general do Exército Brasileiro, está lotado neste momento no Haiti. Muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Jovem Pan, general.
Muito obrigado e continuamos aqui até meados de outubro.
Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de Benegripe. É gripe, Benegripe Multi. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
8h27.
Repita.
8h27.
Na hora de dar remédio para a gripe, quem é mãe sempre passa por isso.
É só tomar com água.
Eca!
Fácil de engolir.
Não quero.
Não é tão amargo.
É ruim.
Fecha o olho e abre a boca, vai.
Ah, mas eu não quero.
Acabou a dificuldade de dar antigripal para seu filho. Chegou o Benegripe Multi, que é líquido, tem sabor de frutas vermelhas e é ideal para crianças a partir dos 2 anos.
Ah, agora sim!
É gripe? Benegripe Multi.
Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
8h28.
Repita.
8h28.
E o homem baleado e morto em via pública na zona leste de São Paulo. Paulo Edson Fiore tem mais informações.
Homem é morto a tiros em via pública na região do Parque São Lucas, na zona leste de São Paulo. O homicídio, de autoria desconhecida, ocorreu por volta de 1h30 desta madrugada, na altura do número 6.557 da Avenida do Oratório, no Jardim Alzira, divisa com o município de Santo André, no ABC. Policiais militares acompanhavam técnicos da Petrobras em uma ocorrência de furto de combustível em duto da empresa, quando foram alertados pelo Copom para uma ocorrência de disparos de arma de fogo em via pública. Os PMs seguiram rapidamente para o local e, quando chegaram, encontraram um homem caído no chão, baleado. A equipe do SAMU chegou na sequência e ainda prestou os primeiros socorros, mas a vítima não resistiu e acabou morrendo ali mesmo. Ainda não se sabe se ele foi vítima de uma tentativa de assalto. O caso foi registrado no 69º Distrito Policial da Coab Teotônio Vilela e vai ser investigado pelo DHPP.
Arquibancada JP. Futebol e bom humor em um só programa para você. Acesse jp.com.br/arquibancada JP.
8h29.
Repita.
8h29.
Senadores do PMDB são denunciados por organização criminosa. De Brasília, fala Levi Guimarães.
O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, denunciou a cúpula do PMDB no Senado por organização criminosa. Foram acusados os senadores Renan Calheiros, Romero Jucá, Edson Lobão, Jader Barbalho e Valdir Raup. Outros envolvidos, segundo Janot, são o ex-senador José Sarney e o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. O documento afirma que o grupo controlava as diretorias internacional e de abastecimento da Petrobras. Juntos, eles teriam causado um prejuízo de R$5,5 bilhões de reais aos cofres da empresa. Os sete acusados teriam recebido R$ 864 milhões de reais em propinas pagas pelos fornecedores da petroleira e da Transpetro. Uma das peças em que a denúncia se baseia é a delação de Sérgio Machado. Nela, ele teria ilustrado como funcionou o esquema.
De um lado, os políticos, que funcionam como se fosse um coacionista da empresa ou do Ministério. Do outro lado, você tem as empresas querendo levar vantagem, oferecer vantagem através de aditivos, etc, etc. E do outro lado, você tem você querendo dar resultado para a empresa.
Todos os denunciados negam as irregularidades e fazem críticas ao procurador-geral Rodrigo Janot. Para o advogado de Jucá, Lobão e Sarney, Dr. Cacai, Janot tenta criminalizar os partidos.
Na realidade, o que mais parece é que o Dr. Rodrigo Janot resolveu criminalizar de forma definitiva não só a política, mas a organização partidária. Qualquer organização partidária, na visão do Dr. Rodrigo, significa, de alguma forma, na cabeça dele, que façam parte de uma organização criminosa.
Cacai diz crer que a denúncia vai ser facilmente afastada pelo Supremo Tribunal Federal.
Essas denúncias últimas que têm saído, não consegue fazer nenhum link de ilicitude. Nós vamos enfrentá-la no Supremo com tranquilidade e tendo a certeza que a denúncia não será recebida.
Janot pede que os senadores em exercício percam o mandato e que todos paguem 200 milhões de reais. De Brasília, Levi Guimarães.
Termina agora esta meia hora do Jornal da Manhã no oferecimento de Benegripe. É gripe? Benegripe Multi. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
8 horas 32 minutos.
Repita.
8:32.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A gente volta a falar do trânsito para os ouvintes da Jovem Pan. Marginal do Rio Pinheiros agora com acidente no sentido da Castelo Branco pela pista lateral, na altura da ponte do Morumbi, mas por enquanto não causando dificuldades para o motorista. Vamos às informações das estradas do helicóptero. Pamela Passarella.
E agora estamos sobrevoando na região da Castelo Branco. Para quem segue no sentido do interior, sem nenhum problema desde a saída do Cebolão até pelo menos a altura do quilômetro 27. No sentido de São Paulo também o caminho funciona muito bem. Rodoanel no sentido da Dutra também tem ótimo caminho, pelo menos da Castelo até a chegada na Regis. No sentido de Perus também tudo tranquilo. Ronaldo.
Sistema Anchieta Imigrantes também apresentando boas condições para o motorista nesse momento. Comodidade e modernidade em um único lugar. Se hospede conosco e conheça o novo Radisson Red Campinas, na Avenida Júlio Mesquita. Reserve já, radissonredcampinas.com.br. Ronaldo Rodrigues para a Jovem Pan.
Começa aqui esta meia hora do Jornal da Manhã, oferecimento do Itaú, Banco Itaú. Você tem o mundo... E o mundo separa, a música aproxima.
Você acompanha o Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan, melhor rede de rádios do Brasil. Cobertura e alcance para milhões de ouvintes em todo o país. Também pelo mundo, através da internet. Você ouve a Jovem Pan nos aplicativos gratuitos para smartphones e tablets. Nos canais da Sky e Oi TV. Acesse www.jovempan.com.br. Jovem Pan sempre ao seu lado. Hoje é sábado, 9 de setembro de 2017, e vamos às principais manchetes desta edição do Jornal da Manhã, nas vozes de Antônio Freitas e César Rosa.
Torquato Jardim manda a Polícia Federal investigar se houve tentativa da JBS de comprar tribunais.
Denúncia consta em matéria da revista Veja desta semana, que apresentou mensagens de advogados da empresa falando sobre juízes.
Ex-ministro Gedel Vieira Lima volta para a prisão em regime fechado depois de apreensão de fortuna.
Justiça decretou a prisão preventiva do PMDBista 3 dias depois que a PF encontrou 51 milhões de reais no apartamento atribuído a ele em Salvador.
Esses fatos geram expectativa de mais denúncias que possam aparecer, porque a prisão de Gedel abre a possibilidade dele acabar falando qual era o esquema, se ele era o único dono daqueles 51 milhões de reais que foram encontrados no apartamento, nas malas, nas caixas. Joesley pode ser preso. O pedido de prisão já foi apresentado também para a saúde, para o procurador. Então, eles podem acabar denunciando outras pessoas envolvidas nos esquemas de corrupção, porque tem um processo de delação. Ainda está aberta também a situação de Antônio Palocci, do ex-ministro, que já falou do envolvimento do ex-presidente Lula, da ex-presidente Dilma também, todo o esquema de propina, inclusive com Lula comandando todo esse esquema há muito tempo. Enfim, nós teremos uma próxima semana aí, possivelmente, muitas notícias, e a prisão de Joesley é esperada a qualquer momento. O pedido já está com o ministro Fachin e ele pode determinar a qualquer momento a prisão dele e dos outros envolvidos nesta última denúncia.
Presidente Michel Temer publica vídeo no Twitter em que cita boas novas, mas ignora a prisão do aliado Gedel Vieira Lima.
Na mensagem, o PMDBista afirma que governar não é se omitir, e exalta a recuperação dos indicadores econômicos do país.
Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também usa o Twitter e posta várias mensagens otimistas sobre o momento econômico do país.
Segundo ele, a inflação baixa e os juros em queda, chegou a hora de avançar com as reformas.
A equipe econômica ainda é a principal reserva de credibilidade do governo. Ela tem conseguido alguns resultados, ainda bastante modestos, mas a economia entrou numa trajetória melhor, está deixando para trás o processo recessivo, e o que dá alguma sustentação mesmo de credibilidade, de melhoria em relação ao governo, é o que tem sido feito do lado econômico. Inclusive, é uma equipe que propôs medidas bastante ousadas, reformas como da Previdência, e o mercado financeiro, com movimento tranquilo nas últimas semanas, demonstra que tem confiança na possibilidade ainda de o governo, por mais que tenha dificuldades de governabilidade, de levar essa agenda adiante.
Prefeitura de São Paulo quer usar táticas de bancos privados para receber de devedores.
Ideia da administração João Dória é adotar estratégias de cobrança mais agressivas.
Ex-ministro José Dirceu diz que prefere morrer do que delatar, como fez Antônio Palocci.
Na avaliação de Dirceu, depoimento do ex-companheiro mostra que ele nunca se comprometeu de verdade com a causa.
Furacão Irma ganha força de novo e governador do estado da Flórida pede que moradores deixem a região.
Estimativa é que o Irma se mantenha com ventos de 250 km por hora e atinja o sul da Flórida na madrugada deste sábado para domingo.
Na verdade, são 3 furacões. Há uma preocupação maior com o Irma, que ele está na região de Cuba agora, deve atingir Miami, os Estados Unidos, a Flórida, na noite deste sábado. Ele veio causando muita destruição. Há pouco nós falávamos com o general que está no Haiti. O Haiti não foi tão atingido. O general que estava lá na missão brasileira, que teve que continuar, inclusive, por causa disso, no país. O Haiti não foi tão atingido, mas se imagina muita destruição. Ele ainda está no nível 5 e tem mais outros 2 furacões também na região do Caribe.
O número de mortos no México chega a 61 depois de registro do mais forte terremoto nos últimos 100 anos na região.
Tremor de magnitude 8.1 na escala Richter deixou mais de 200 feridos e milhares de pessoas desabrigadas.
Rafael Nadal vence o argentino Juan Martín del Potro e vai para a final do Aberto dos Estados Unidos.
Espanhol enfrenta o sul-africano Kevin Anderson amanhã em busca de seu 16º troféu de Grand Slam.
O Paris Saint-Germain de Neymar vence a 5ª partida consecutiva e segue com 100% de aproveitamento no campeonato francês.
Jogo contra a equipe do Metz marcou a estreia do atacante Mbappé, a 2ª contratação mais cara da temporada, atrás apenas do brasileiro.
Meia hora do Jornal da Manhã, oferecimento do Banco Itaú. O que o mundo separa, a música aproxima.
8:39.
Repita.
8:39.
A música tem gênero, mas não liga pro gênero de ninguém. Ela não escolhe quem escuta pela cor da pele. A música fala todas as línguas. não julga, não condena. A música acolhe, aceita. Se você parar pra ver, a música é tudo o que o mundo deveria ser. O que o mundo separa, a música aproxima. Itaú, patrocinador oficial do Rock in Rio.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
8 horas e 40 minutos.
Repita.
8h40.
E ontem à noite, o procurador Rodrigo Janot pediu ao Supremo as prisões de Joesley Saúde e do ex-procurador Marcelo Miller. O pedido está sob sigilo, nem a Procuradoria, nem o Supremo confirmam, na verdade, mas há expectativa de que eles possam ser presos. E Caio Rocha já está aí no aguardo de alguma novidade perto da casa de Joesley, não é, Caio? Bom dia.
Um bom dia a você também, Denise. Um bom dia a você ligado aqui na programação da Jovem Pan. É exatamente como você afirmou e já adiantou, Denise. Há uma grande expectativa e em frente à casa do empresário Joesley Batista há toda uma movimentação da imprensa. Todo mundo nessa mesma expectativa de que algo possa acontecer. Agora, como você também adiantou, esse pedido ainda está sob sigilo, porque ainda falta ser analisado pelo ministro do Supremo, Edson Fachin, relator da Lava Jato, na corte. Mas, apesar disso, há uma grande expectativa em frente à casa dele. Mais uma movimentação apenas aqui do lado de fora e parte do lado de dentro. A gente não sabe o que acontece lá, mas o fato é que nos últimos instantes, um mesmo veículo da cor prata já entrou e saiu dessa casa 3 vezes, num espaço muito curto de tempo. Não se sabe o que esse motorista está fazendo, entrando e saindo da casa, mas diante de uma informação como essa, de uma situação como essa, já chama e desperta a atenção de todos. Bom, situando as pessoas ligadas aqui na Rádio Jovem Pan, que estão ainda acordando ou ainda estão por fora do assunto, esse pedido de prisão pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, foi feito na noite desta sexta-feira, depois de que na última segunda-feira, o mesmo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, abriu investigação sobre as gravações de 17 de março, quando Joesley Batista e Ricardo Staudi foram gravados falando de um provável envolvimento do ex-procurador da República, Marcelo Miller. Esse pedido foi feito ontem à noite e por isso nós estamos aqui em frente à casa de Joesley Batista para ver qual vai ser o próximo desdobramento dessa história. Denise, estamos acompanhando esse caso.
E Caio, a reação do Supremo, dos ministros, foi muito negativa à divulgação dos áudios em que Joesley falava da possibilidade dele controlar todo o Supremo, não é? Ele atacou diretamente, depois disse que era conversa de bêbado, mas o fato é que ele e Saúde, que é o outro que teve pedido de prisão solicitado, eles falaram muito mal de integrantes do Supremo, inclusive da ministra Carmen Lúcia. Então, diante dessa repercussão, acho que até cresce mais a expectativa mesmo de que possa ser autorizada a prisão dele pelo ministro Fachin.
Porque é aquela história, né? Agora tocou na carne de quem, em tese, não deveria, e por isso há esse incômodo, talvez, não, Denise?
É, exatamente.
Agora o processo pode andar mais rápido, talvez.
Você falou, Ricardo, nós estamos lembrando da Operação Carne Fraca, tem outras denúncias aí envolvendo o Joesley. Então nós vamos aguardar que isso pode ser autorizado a qualquer momento. Né? O ministro Fachin vai ter de se manifestar em relação a isso. Agora, se for decretada a prisão, inclusive o acordo de leniência que foi formalizado, que envolve apenas as empresas, o grupo empresarial, ele poderá também ser revisto.
Nesse mesmo pedido de investigação, há exatamente a intenção de revogar todos os benefícios, incluindo um benefício de caráter duvidoso, a imunidade a Joesley Batista, né?
Tá certo, então, Caio. Qualquer nova informação, você retorna aqui para os estúdios da Jovem Pan. Vamos saber o que pode acontecer neste sábado. Bom dia.
Um bom dia a todos.
8 horas e 44 minutos.
Repita.
8h44.
E o Palmeiras também vai a campo nesta rodada no retorno do Campeonato Brasileiro. E o Fred Júnior tem todas as informações.
O Palmeiras joga hoje no Campeonato Brasileiro, a volta do Brasileirão. Atlético Mineiro e Palmeiras, 4 da tarde, está de Independência, para transmitir com Fausto Favara. Palmeiras é o 4º colocado, está 14 pontos do líder Corinthians. O time do Palmeiras vai ter mudanças nas laterais. Entrada de Mike, o Jean vai jogar no meio campo, pelo lado direito. Já na lateral esquerda, a saída de Michel Bastos, a entrada de Egídio. E aqui na Jovem Pan, o técnico Cuca falou sobre o assunto da semana. Felipe Melo reintegrado. Como será isso? Ele foi reintegrado para ser utilizado? Foi algo jurídico? O técnico Cuca teve que aceitar a reintegração? Vamos ouvir o treinador falando a respeito.
O caso do Felipe é uma questão fácil de vocês entenderem, porque primeiro foi uma questão embrólio jurídico que se teve, que é o natural, envolve a parte profissional, a parte técnica da coisa, né? Nós somos parceiros, eu, o presidente, a gente é... tem os mesmos interesses, jamais se pode prejudicar a instituição. Então, uma das razões que o Felipe foi reintegrado foi essa. Não é imposição, é uma aceitação minha também, porque sou parceiro do clube e não quero o mal do clube, como não quero o mal dos jogadores. Sempre falei isso, que não quero o mal do Felipe também. O Felipe reconheceu os seus erros, né? Como qualquer outro ser humano erra, tem o direito de se recuperar, e isso que está sendo dado para ele aqui, sem mágoa nenhuma de minha parte, está reintegrado. Não existe meio reintegrado, não adianta vir aqui, ele está reintegrado para treinar ali e não pode fazer isso, ou está ou não está, então ele está reintegrado. Agora ele está recuperando todo o tempo que ele parou. Se ele puder nos ser útil ainda ao longo desse ano, vai ser aproveitado, porque é um funcionário do clube. E reconhecer um erro, coisa que acontece. Eu quero poder ajudar o Felipe a ser uma pessoa melhor. E eu, com isso, ser uma pessoa melhor também. A gente pode sempre melhorar na vida, né? Ele, eu, com os erros, com os acertos, com as situações que a vida nos apresenta, né? A gente tem uma vida só. Não adianta se ficar com mágoa, com coisinha assim, que isso aí não leva a nada. Já passou, faz parte do passado, vamos seguir em diante e conseguir o que nós temos de melhor aí para mim, para o Felipe, principalmente para
o
Palmeiras.
Este então é o técnico Cuca. O Palmeiras vai a campo com o Fernando Praz no gol. Mike, Luan, Dracena, Egídio, Jean, Tietchan, Moisés e Guerra, William e Daverson. Borja foi liberado, está na Colômbia para resolver problemas particulares. E Dudu, recuperado de contusão, vai ficar no banco de reservas.
Esta meia hora do Jornal da Manhã continua com o oferecimento do Itaú. Itaú, o que o mundo separa, a música aproxima.
8 horas e 47 minutos.
Repita.
8h47.
A música tem gênero, mas não liga pro gênero de ninguém. Ela não escolhe quem escuta pela cor da pele. A música fala todas as línguas. Não julga, não condena. A música acolhe, aceita. Se você parar pra ver, a música é tudo o que o mundo deveria ser. O que o mundo separa, a música aproxima. Itaú, patrocinador oficial do Rock in Rio.
Eu sou Matias, gerente de atendimento do restaurante Rodeio Iguatemi. Vim de Domingos Mourão, uma pequena cidade no Piauí. E através de dois irmãos que trabalhavam no Rodeio, passei a fazer parte desta grande equipe. Cresci na profissão graças ao plano de carreira e aos constantes treinamentos. Sempre presente, sempre com foco no cliente.
Rodeio, por trás dessa marca, uma gestão profissional com jeito de família. Rodeio Jardins Iguatemi.
A Jovem Pan está sempre ao seu lado. Nas ruas.
O trânsito na cidade tem a pior via neste momento, na marginal.
Na informação.
Acho que o juiz deveria ter muita responsabilidade.
Baseado aqui nos casos já julgados, foi evidenciado um quadro de corrupção extremamente grave.
Melhorar a qualidade do transporte público sob pneu.
É raro na história do Brasil você ter 3 anos seguidos de recessão.
O momento é de esperança e de retomada da confiança do Brasil.
No esporte.
Djokovic e Ken Nishikori e Stan Wawrinka ficaram conhecendo hoje
nos estádios do Brasil.
Olha o Brasil chegando. Lucas Lima recorde, pode pintar com o brasileiro.
Nossos repórteres estão em todos os lugares.
Olha a grande pergunta do momento no Congresso.
No Reino Unido pegou todo mundo de surpresa ontem.
Horas depois do cômico porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer.
Jovem Pan, sempre ao seu lado.
8 horas e 49 minutos.
Repita.
8h49.
E o nosso contato agora é com a Zeina Latif, que é economista-chefe da XP Investimentos. Zeina, bom dia.
Bom dia, Denise.
Bom, Zena, nós estamos num momento bastante conturbado do lado político do país, com denúncias para todo lado, mas o mercado financeiro vem mantendo uma trajetória relativamente tranquila, o que em tese refletiria uma confiança maior nas perspectivas da economia. E nós temos o próprio governo trabalhando até com a possibilidade de um crescimento maior para 2019. Nós temos alguns avanços aí positivos, mas você acha que há como consolidar esse processo de retomada?
Eu acho que sim, Denise. É claro que essa calmaria, vamos dizer assim, no mercado tem a ver em boa medida com o cenário internacional, que tem sido benéfico, né? Que tem sido benéfico para países emergentes, enfim, mas de uma forma geral para ativos de risco. Mas tem algo interno que a gente também não pode desprezar, porque se lá fora tivesse bem, mas aqui um quadro mais dramático, a gente não ia estar conseguindo se beneficiar desse cenário lá fora mais benigno. Eu acho que o que a gente pode dizer internamente, primeiro, a estratégia adotada de ajuste fiscal, de ajuste da política macroeconômica, de melhorar a gestão de empresas estatais, bancos públicos, e definir uma agenda de ajuste fiscal, de ajuste estrutural para o país, quer dizer, ter uma agenda, o mercado, portanto, dá o benefício da dúvida, né? Então, percebe um amadurecimento no debate econômico no Brasil. Vai crescendo essa percepção de que um próximo presidente vai ter que dar continuidade a essa agenda, daí a gente pode discutir se vai mais para cá, se vai mais para lá, quem vai ser mais ambicioso, quem não vai ser, vai ter mais força política para avançar nessas agendas que são duras, né? Aí é outra discussão, né? Mas hoje há uma percepção de que não existe espaço para retrocessos, enfim, que a gente tem de fato uma agenda mais consolidada, né, quanto à necessidade de ajustes. Então o mercado dá o benefício da dúvida. Agora, é claro, agora a gente está vendo essa volta que a gente chama cíclica, né, da economia, é um movimento que é fruto dessa nova agenda, que se materializou com queda da inflação, com queda de juros, e agora a gente tem a recuperação de algum crescimento aí. Mas é claro que precisa entregar essas agendas para que não seja voo de galinha. Então, sim, a gente vai ter um quadro mais benigno neste ano, no final do ano, ano que vem certamente, pode continuar ao longo de 2019, mas para que isso tenha fôlego e, de fato, a gente enxergue um horizonte de crescimento para o país de forma mais sustentada, a gente precisa entregar essas tais reformas, né, que hoje estão ali sendo aguardadas, né?
Nós temos uma agenda bastante ambiciosa do governo. Aliás, desde o início a equipe econômica quis reconstruir a economia em vários aspectos, mas estão devendo resultados em termos de investimentos, que continuam no nível muito baixo. Tem a proposta agora de privatizações, já tinha a de concessões, e a questão das contas públicas, que você falou que tem o benefício da dúvida, mas o governo acaba de ter de ampliar o rombo previsto nas contas neste e no próximo ano, não encaminhou a reforma da Previdência como se esperava, e ele tem tido várias frustrações de receita que tem a ver com medidas que deveriam ter sido aprovadas pelo Congresso, não é? Isso não atrapalha em algum momento? Você acha que o mercado já está colocando no preço a possibilidade de o governo seguir com essas dificuldades, mas deixar só a situação encaminhada?
Olha, é um pouco de cada, sim. Eu acho assim, eu acho que ainda existe alguma chance de ter alguma coisa na reforma da Previdência. Acho que existe uma consciência ali no governo e também importantes lideranças políticas, que quanto mais se fizer agora, maior a chance a gente vai ter de ter uma campanha eleitoral mais arrumada o ano que vem, que não gere grandes turbulências e que também, né, passe aí o bastão para um próximo presidente, que também vai ter que avançar em outras frentes, né? Então, acho que ainda existe alguma chance. Agora, é isso, né? Você colocou um ponto essencial. Não basta a boa vontade do governo, né? Tem que ter uma boa vontade do Congresso. É aí que fica a grande incógnita, porque o Congresso ele tem uma visão mais de curto prazo, né? Está mais preocupado ali com a sua sobrevivência no curto prazo e muitas vezes não compreende a importância dessa arrumação da economia para o próprio ambiente eleitoral no ano que vem. Muitas vezes é uma visão um pouco míope. Agora, eu acho que essa ideia de continuidade dessa agenda é essencial. Na questão do rombo das contas públicas, hoje há uma visão muito mais clara, diagnósticos muito mais claros, que sem ajuste estrutural o rombo não vai se fechar. Né? Nós temos aí a grande questão da Previdência já falada. Nós estamos envelhecendo rapidamente, os gastos com a Previdência hoje consomem aí 56% do orçamento, esse orçamento que está deficitário em 2,6%, né? Só vai aumentar nos próximos anos e rapidamente por causa do envelhecimento da população. Isso constrange muito a política fiscal. Então, assim, não é por falta de esforço do time econômico que a gente não tem resultados fiscais melhores. É porque o quadro fiscal, de fato, depende muito de reformas.
Em relação às privatizações, eu acho que todo esse processo de corrupção, de denúncias que nós estamos vendo, faz com que a população assimile mais a ideia de que é bom um Estado menor. Você dá menos margem para esse tipo de coisa que tomou conta da Petrobras, da Eletrobras, de fundos de pensão e tudo mais.
Esse ponto é essencial, Denise. A questão da corrupção, ela está muito associada ao gigantismo estatal. Né? A gente tem que dar esse passo, entender isso. A gente tem problemas no nosso sistema político e, de fato, o gigantismo estatal acaba alimentando isso. E gerando todas as ineficiências que a gente viu. A Petrobras, ela não está como está apenas pela corrupção, mas porque foram feitos investimentos inadequados e aí, obviamente, associado à corrupção também. Então, junta tudo, né? Má gestão das empresas, que de alguma forma associadas a esse esquema de corrupção. Então, é o duplo prejuízo para o país, né? Porque na hora que você aloca mal o recurso de uma empresa, faz um investimento errado, como foi o caso da Petrobras, ou mesmo a Eletrobras, que também ficou vulnerável àquela MP579, enfim, todas decisões arbitrárias, enfim. Na hora que a gente junta tudo, os equívocos na gestão, as intervenções do governo equivocadas, a corrupção, quer dizer, mostra que realmente a gente precisa reavaliar as políticas públicas. Pode até ser que não necessariamente a gente tem que ter um Estado mínimo, não é disso que se trata, mas não há dúvida que a gente precisa reavaliar a ação do Estado na economia. A gente tem um Estado que atrapalha o crescimento econômico e é concentrador de renda, ainda de quebra propicia, né, alimenta a corrupção.
Certo, nós conversamos com a Zeina Latif, que é economista-chefe da XP Investimentos. Zeina, muito obrigada, um bom final de semana para você.
Eu que agradeço, um abraço.
8:57.
Repita.
Faltam 9:03.
Jovem Pan na Europa. Direto de Londres, Ulisses Neto.
Na capital do Reino Unido, o outono já chegou na prática, dá para perceber nos dias mais curtos, na luz mais difusa, opaca e misteriosa, e na prova inequívoca que as folhas alaranjadas nas calçadas trazem de que a mudança na estação está acontecendo. É um tempo bem charmoso no hemisfério norte, principalmente num sábado com sol, como está acontecendo hoje, 15 graus de temperatura em Westminster neste momento. Daqui a 15 dias, os alemães vão às urnas, muito provavelmente, para eleger Angela Merkel como chanceler do país pelo quarto mandato consecutivo. A mulher mais poderosa do mundo é uma espécie de alento para um planeta que parece cada vez mais inclinado para os extremos. E a Alemanha sabe disso. Desde a Segunda Guerra Mundial, o país se reconstruiu abominando visões que vão muito para os polos. Ganhou o pensamento de centro, que predomina entre os alemães, com leves variações para a esquerda ou, como tem sido o caso nos últimos anos, para a direita. Uma pesquisa divulgada pelo jornal inglês The Guardian mostra que a Alemanha é de longe o país mais centrista de toda a Europa. 80% dos alemães consideram seu alinhamento político de centro-esquerda ou de centro-direita. Somente 2% se declaram de extrema-esquerda ou de extrema-direita. Esses números são muito diferentes do resto da Europa. Na França, por exemplo, onde Marine Le Pen flertou com a vitória na última eleição, 51% se consideram de centro e 18% se alinham com os extremos. É bem diferente mesmo. Lembrem, na Alemanha, 80% centro, na França, 51%. Essa postura do país se reflete também nas posições dos candidatos. Tanto a democrata cristã Angela Merkel quanto o social-democrata Martin Schulz tem feito uma campanha muito amena, sem grandes confrontos e com bastante pragmatismo de centro. Só para não passar batido, você possivelmente já ouviu falar da Alternativa para a Alemanha, o partido de extrema-direita que vem ganhando cada vez mais espaço na mídia com um discurso anti-imigração. É verdade que essa linha de pensamento também existe entre os alemães, mas a chance dela prosperar nesse momento é praticamente nula, muito baixa mesmo. Todas as pesquisas indicam que Merkel vai nadar de braçada outra vez. E, sinceramente, faz todo sentido, porque raios os alemães, que têm a economia mais forte da Europa, índice de desemprego abaixo de 4% e salários em alta, iriam votar por mudanças. Talvez o único ponto mais marcante de desgaste na imagem de Merkel nos últimos anos tenha sido a decisão dela de abrir as fronteiras da Alemanha no auge da crise dos refugiados. Mas, convenhamos, é duro criticar um político por tomar uma posição solidária, né? Quem dera os nossos problemas com a classe governante no Brasil fossem de natureza humanitária. Basta andar 5 minutos por Munique, por exemplo, para entender o que é primeiro mundo de verdade na concepção mais pura desse termo desatualizado. A Alemanha é a Europa que deu certo, como diria o outro, e por isso Angela Merkel não deve sair de onde está. Um excelente final de semana a todos os ouvintes do Jornal da Manhã.
Termina aqui esta meia hora do Jornal da Manhã. Oferecimento do Itaú. Itaú, o que o mundo separa, a música aproxima.
9 horas.
Repita.
9 horas.